bem-vindos a mais um episódio do podcast Quadra 18. Eu não sou o Alexandre Cossenza, eu sou a Sheila Vieira. O Alexandre Cossenza hoje está dodói, está com a garganta ruim de alergia, então neste episódio sou eu que vou apresentar o programa. Mas o Alexandre está aqui para dar os seus pitacos. Tudo bem, Alê? Você está melhor?
Um pouco, dá para perceber que minha voz está estranha ainda, né? Mas deixa você falar, se você fala bem, eu vou aqui só entrar para dar minhas cornetadas e alfinetadas quando necessário.
Como sempre, também quem está aqui é a musa do WTT, Aline Calerron. Tudo bem, Aline?
Oi, gente, tudo bem?
E neste episódio temos um convidado especial, Felipe Priand, jornalista, ex-colega de Tênis Brasil, vai ajudar a gente a comentar os acontecimentos da semana. Tudo bem, Felipe?
Tudo bem, obrigado pelo convite, é um prazer poder participar aqui.
Não faltou nada Bom. Na apresentação do Felipe.
Chavequeiro!
Campeão do concurso Chavequidas. Procure no YouTube, seja muito feliz.
Adoro esse aposto que vocês sempre me dão.
Os temas do podcast de hoje são, obviamente, o título da Telena Pereira em Florianópolis, o Nadal campeão no ATP 500 de Hamburgo, a campanha do Belucci em Gstaad, que foi semifinal. Falaremos de duplas, como sempre. E também do WTT, porque a Aline faz parte do programa e a gente tem que agradar ela, né? Então,
cota.
Vamos falar de cota. Bom, vamos começar com Floripa, então, né? Teliana Pereira conquistou o seu segundo WTA da carreira. Na final, ela venceu a Alemânica Beck por 3 sets. A final foi no sábado. Ela vai entrar no top 50 do ranking pela primeira vez na carreira. Você vai ser o terceiro melhor ranking de uma tenista brasileira na história. Foi o primeiro título de uma mulher brasileira no país desde a Niege Dias, em 87, quando ela ganhou o torneio de Guarujá. E a Teliana chegou no torneio com uma contusão no joelho. Ela disse na premiação que nem sabia se ia conseguir jogar, mas entrou. A chave não tinha nenhuma top 50 este ano, a chave de Floripa. Foi bem mais baixa, bem, assim, mais fraca que nos anos anteriores. A Teliana era cabeça de chave 4 e acabou ganhando o título. O que eu falaria, aí é mais minha opinião do que informação, eu acho que, assim, era uma oportunidade para a Teliana esse torneio, mas também era para várias jogadoras que estavam nessa chave. A própria Annika Beck ou até a Bethany Mattek-Sands. Eu lembro que quando a chave saiu, teve gente que tweetou: ah, se ela não ganhar o primeiro título dela agora, não vai ganhar nunca mais.
E não ganhou.
Nem então, pra assim, final foi.
Ai, pois é. Então, assim, oportunidade não era só pra Teliana, era pra vários jogadores nesse torneio. A Teliana aproveitou como ela aproveitou em Bogotá também. O que vocês acham dessa situação toda?
Uma coisa que eu gostei muito dessa questão de oportunidades de aproveitar o fato, por exemplo, da Teliana ter ganho os dois torneios no ano. Eu tava até alguém, acho que o Zé Newton levantou no blog lá, que é a primeira que ganha dois títulos no mesmo ano, desde acho que da Maria Stern. E isso eu acho muito positivo, porque ela vai conseguir subir bem no ranking, vai agora chegar no top 50 e acho que no melhor momento possível, porque ela vai agora ter pela frente nada a defender muito, e tem a questão do corte para a Olimpíada. Então, eu acho que não tinha momento melhor para ela estar vivendo meio que um auge, porque de repente ela já consegue garantir a vaga direto na Olimpíada, e ela tem mostrando assim, um tênis, se não brilhante, bastante consistente. Ela consegue jogar com as meninas de nível maior ou do mesmo nível dela, de igual para igual. E se a menina tem uma experiência, por exemplo, menor, que foi o que aconteceu com a Annika Beck na final, que, pô, acho que, se não me engano, era a primeira final da Beck, pô, ela tá mostrando, pô, já fiz final, tô bem, tô consistente e vou jogar esse tênis aqui. Se der para ganhar, eu ganho. Se a menina não ganhar dela, ela não vai perder, ela não vai entregar o jogo. É isso que eu acho que deu para tirar dessa questão de Florianópolis dessa semana aí.
Cossenza?
É, acho que o Priante colocou bem. É uma coisa que eu só queria destacar, que foi até um assunto do meu post do domingo, é que eu acho muito interessante como o tênis da Teliana está muito bem desenhado, muito bem trabalhado para o Saibro, e como ela incomoda todas as meninas que, sim, não são uma Sharapova, uma Azarenka, uma Serena, mas são meninas que batem muito bem na bola, só que batem reto, não tem muito esse hábito de jogar no saibro. Então o que acontece? A Teliana entra naquele propósito dela de, ah, vamos jogar a bola alta, vamos trocar a bola, vou empurrá-las para o fundo e, como o Priante falou agora, se elas quiserem ganhar, elas que acertem bolas improváveis e façam partidas fantásticas. A Teliana não dá nada de graça. Então foi isso que aconteceu. Ela pegou uma chave de... Ela não pegou nenhuma top 100 até a final. Então, boas tenistas, né? É um WTA, era fraco o WTA, era fraco, fraquíssimo. Né? A gente falou bastante sobre isso já. Mas ela se mostrou muito bem e executou o plano de jogo dela perfeitamente até a final. E é curioso ver como você vê a semifinal contra a Sevastova. Sevastova entrou em quadra já sabendo que ela não ia conseguir tocar a bola do fundo com a Teliana. E já estava dando curtinha, já estava dando slice curto no primeiro game da partida. Quer dizer, você sabia que não ia dar certo aquilo, tanto que não deu, ela ganhou em 2-7. Mas mostra o quanto a Sevastova já entrou preocupada com a proposta de jogo da Teliana. Ela sabia que não ia conseguir ficar do fundo da quadra trocando bola com a Teliana 2-3 horas. Então ela já entrou tentando uma variação. Só que essa variação da Sevastova, ela deixa de ser variação no segundo, no terceiro game. Porque a Teliana já começa a perceber que ela estava no curto, ela já fica um pouquinho mais dentro da quadra. Quando a Sevastova armava o slice, ela já dava 2-3 passos para dentro. Então, quer dizer, ninguém ali tinha muito recurso ou consistência de bola para jogar com a Teliana no saibro. E isso é muito bacana. É uma tática que vai funcionar contra... alguém do top 20, do top 10, não sei, mais difícil, né? Ali você tem que enfrentar mais potência. São tenistas que batem mais forte na bola, que vão para o winner e acertam. É, gente que erra menos, que é mais consistente, então é outro nível de jogo. Mas para esse nível que a gente está falando, de WTAs internationals, pequenos, no saibro, a Teliana acho que pode ser considerada candidata a qualquer título nesse nível, sim. Eu acho legal.
E dá pra gente até entrar um pouquinho no assunto de como ela é uma das, sei lá, uma das pouquíssimas especialistas em saibro do tênis feminino, né? Porque o tênis dela é muito físico, ela tem muita paciência no jogo dela e isso incomoda essas meninas desse nível de torneio. É importante a gente discutir isso, o que vocês acham?
É, para pra pensar, quantos especialistas em saibro a gente pensa, lembra de cabeça, assim, no circuito?
Errani...
20 espanholas.
20. E nem todas espanholas hoje em dia.
Naquela, né? Eu Naquela. Não sei se a Carla.
Carla não é, a Muguruza não é.
A Carla joga bem no saibro, mas assim, ela acho que é um nível parecido com a Dura, não é tão diferente. Acho que a Vone, que enfim, já está em outro... outro patamar, realmente é difícil mesmo. E são jogadoras mais baixinhas, né? Não é nenhuma jogadora, é uma jogadora baixinha que aí também não consegue ser muito agressiva ou sacar tão bem. Então realmente, acho que a Teliana pode preencher essa lacuna aí de especialistas em saibro. Uma coisa na final com a Beck que me impressionou da Teliana foi no momento que, assim, vários jogos teria sido um turning point, um momento que o jogo ia virar. Foi no segundo set, o 4-4 com a Teliana sacando. Um game longuíssimo, que teve 6 iguais. A Teliana salvou 3 break points, perdeu 3 game points. A Annika Beck que conseguiu quebrar e fechou o segundo set 6-4. Seria assim, muito normal, a gente já viu várias vezes a jogadora que perdeu aquele segundo set cair no terceiro. Porque por aquela coisa de, eu poderia ter fechado em 2, mas perdi aquele game longo. E pelo contrário, a Teliana foi muito superior no terceiro. Acho que isso é mais uma coisa de como ela tem uma característica um pouco diferente da média da WTA. Assim, enquanto as outras são quando a maioria, não todas, obviamente, elas são mais instáveis, a Teliana tá sempre ali, sempre pronta. E nesse momento que o segundo set acabou, já tinha mais de 2 horas de jogo. E ela era a jogadora que tava com um problema físico ali, né? Então, isso também foi um ponto positivo para ela.
Eu acho que o momento dela ajuda bastante, ela tá bem confiante. Então, e por ela ser uma pessoa que já superou vários problemas, a N cirurgias no joelho, e ela estando num momento bom, eu vejo que ela fala, pô, já passei por um monte de coisa, vou continuar batalhando e vou continuar acreditando, porque os resultados estão vindo. Então, e acho que esse misto dessas duas coisas tem feito dela, para esses torneios menores, ou até torneios medianos, ela é uma adversária perigosa, e aquele negócio que eu falei, é difícil ganhar dela, você vai precisar jogar muito para ganhar, porque ela tá confiante, eu falo, ó, vou fazer a minha, tenho meu plano de jogo, o que eu precisar fazer, eu vou fazer. Se você conseguir fazer mais do que eu, se você quiser ganhar mais do que eu, tudo bem, talvez você ganhe. Mas eu não vou entregar o jogo para você.
É, bom, a gente vai responder uma pergunta da Carol Tan. Ela pergunta o que falta no tênis da Teliana, se a gente acha que falta, para ela chegar longe, seria oitavas de final, num Grand Slam. O que vocês acham?
É, eu acho que em Roland Garros não falta muito, não. Ela não pegando, não dando azar no sorteio, olha, é completamente possível. Agora, para quadra dura, realmente, o jogo dela... Para quadra dura, o jogo dela precisa evoluir um pouquinho mais, precisa de um pouquinho... Não sei se mais de potência, eu acho que sim, mas talvez não seja só isso.
Você precisa ser um pouco mais agressivo, né, para ganhar torneios na quadra dura, né? Não tem como. Uma outra pergunta sobre a Teliana é do Rick Terry Beatles. Ele diz, as metas da Teliana para 2015 foram cumpridas. O que esperar dela até o fim do ano e principalmente em 2016? Tem o problema de não ter mais torneios no Saibro de nível international no ano, né? Ou tem, eu não tô lembrando. Acho que não tem, né?
Eu acho que não. Acho que acabou, né?
Acho que não tem.
Ela vai ter que ir pra ITF de...
ITF.
100 mil. Mas ao mesmo tempo é um pouco estranho, né? Ela com um rank de 50 jogar ITFs, né? Vai ficar meio...
Não, eu acho que sim, que ela vai acabar fazendo essa opção... Por, acho que, 2 motivos. Um, que é a questão física. Talvez, sei lá, ela possa se arriscar em um ou outro torneio, mas ela deve, para poupar mais o joelho, ela já teve mais problemas esse ano do que nas últimas temporadas, e para somar os pontinhos. Que, como eu já falei no começo, tem a questão olímpica. Acho que ela, o objetivo dela é ficar conseguir pontos para conseguir um ranking razoável para, de repente, entrar já direto nos Jogos do Rio. E eu acho que nesse momento talvez ela pense mais em pontuar do que em grandes desafios, não sei.
Não sei se ela deve estar muito preocupada com a Olimpíada. Até porque, né, todo mundo sabe que vai ter um convite. Então, sabe, eu não sei se seria uma grande preocupação dela, não. Agora, outro ponto que eu queria levantar aqui é o seguinte... É que uma hora vai chegar um momento, e eu não sei se esse momento é agora, ou se é ano que vem ou depois, que a Teliana vai ter que botar na cabeça, olha, eu vou precisar melhorar meu jogo na quadra dura. E talvez isso signifique jogar menos ITF de 50, de 100 mil no Saibro, e passar a jogar uns internationals em qualquer lugar do mundo em quadra dura. Ou, não sei, se quiser fazer uma adaptação... A mais longo prazo, começa a jogar uns ITFs em quadra dura, 50, 100 mil, não sei. Mas acho que, do jeito que ela evoluiu no Saibro, do jeito que os resultados dela colocam ela no top 50, eu acho que chega uma hora que é inevitável tentar dar esse passo a mais.
Eu concordo. Eu acho que, pelo que eu vejo na evolução da Teliana, esse é o próximo passo que ela vai precisar dar. Como que ela vai fazer, o que ela vai fazer... Para conseguir isso aí são outros 500, mas tudo indica crer, a evolução acho que é natural do crescimento dela.
Bom, falamos bastante sobre a Teliana, agora vamos falar um pouco sobre o torneio, né? O torneio mudou de data esse ano, era em fevereiro, ano passado caiu na mesma semana do Brasil Open, foi totalmente ofuscado em termos de mídia naquela semana. Mudou, em tese era uma boa ideia, porque concorreria só com Baku, sendo que em fevereiro concorria com o Premier de Doha. Porém, o piso também mudou para o Saibro e acabou que nenhuma top 50 quis vir para o torneio. No ano que vem vai voltar a ser quadradura, provavelmente na Federação Catarinense, que foi o lugar que recebeu as duas primeiras edições, que é uma estrutura montada, né, as arquibancadas e tudo, não está lá já, é uma coisa que precisa ser montada. E o torneio vai ser uma semana antes da Olimpíada, exatamente uma semana antes, a final vai ser sexta-feira para as tenistas poderem já estar no Rio de Janeiro no sábado, que é quando o torneio olímpico começa. Que vocês acham? Você acha que esse título da Teliana deu uma aliviada na situação do torneio ter sido uma chave mais fraca esse ano? Que vocês acham disso?
Não sei se uma aliviada. Eu acho que deu uma disfarçada. Como tinha uma tenista brasileira, todo mundo passou a prestar atenção nisso, menos gente falou de como o torneio era fraco. Você imagina se a Teliana perde aquele primeiro jogo da Irigoyen e a Gabriela se perdeu nas oitavas. E, sabe, imagina o que seria a final, Sevastova e Annika Beck. Quem ia falar desse jogo? Né? De repente, Bethany Mattek Sands na final seria legal, mas sabe, Annika Beck e Sevastova seria uma final muito ruim no aspecto de divulgação do torneio, de atração, né, do torneio ser um atrativo para quem está na cidade e ver. Então, essa campanha italiana, eu acho que ajudou bastante nesse sentido. Mas acho que, né, o nosso papel é lembrar que, nossa, o torneio era muito fraco, né? Não tinha, desde 2008, bota 7 anos aí, não tinha um torneio, não existia um torneio international sem uma top 60. Isso é um feito e tanto, sabe? Que complicado, a mudança de calendário junto com a mudança de piso, botar um torneio no Saibro nessa época do ano, na América do Sul, sem nenhum torneio perto, é muito complicado. E para trazer gente pagando dólar com dólar a 3,30 já, é difícil. Então, aconteceu o que aconteceu.
Eu queria fazer até uma pergunta que eu não vi, não sei se vocês sabem. Por que raios que o torneio vai disputado no Saibro? Tem alguma explicação oficial?
Eu mandei essa pergunta para a assessoria da CBT e não tive resposta. Então, não sei.
A única coisa que eu lembro que comentaram foi que essa mudança da Federação Catarinense para o Costão foi feito mais ou menos um mês antes, né? Tipo, ninguém tava sabendo, foi um negócio meio por fora. Eu fiquei sabendo, inclusive, lendo o Tênis Fórum. Os fãs ficaram sabendo antes de todo mundo. E na hora que fizeram essa mudança, o pessoal já estava comentando que já ia mudar pro Saibro. Eu achei muito estranho também, mas daí pergunta, ninguém responde, manda e-mail, ninguém responde, não tem explicação oficial. Esquisito.
Não, ficou meio estranho, porque eu não sei se vocês também, quando eu fiquei sabendo que ia ser no Saibro, eu falei, ué, eu fiquei surpreso com isso também, quando apareceu, pô, mas não era no piso duro?
É, não fazia sentido nenhum.
Não dá. E fica assim, o torneio ficou sem grandes jogadores, porque assim, ele ficou fora de mão, fora de piso, ficou... E é engraçado porque assim, vão ser 2 anos antes, que era tudo bem, era outra data, era bem mais cedo no calendário, mas era no piso duro. Aí mudou a data, aí esse ano vai ser só no Saibro, depois volta no piso duro. Ficou meio aleatório, assim, ficou um torneio... O desse ano ficou meio perdido, assim.
É, porque o piso duro, quando era no começo do ano, você ainda tinha ali o calendário emendando com Acapulco e depois com Indian Wells e Miami. Agora, no Saibro, uma semana antes de começar a US Open Series, toda em quadradura, qual o sentido? Pra que diabos alguém vai viajar, vai sair da Europa, dos Estados Unidos, ou da Ásia, seja lá de onde for, para vir fazer um voo para América do Sul para jogar um torneio no Saibro, para depois fazer outro voo longo para voltar para ir para os Estados Unidos jogar em quadradura? Né, não faz sentido.
Eu acho que a coisa boa de ter sido no Saibro é que ajudou a Teliana.
Isso com certeza. Mas eu acho que se fosse, por exemplo, piso duro, assim, óbvio, o Cia, aquele não dá para. Talvez tivesse alguns nomes melhores, porque, tipo, entre concorrer entre a viagem, acho que de Florianópolis para os Estados Unidos e Baku, aí, de repente, podia começar, assim, acho que não faria, nossa, que diferença. Talvez viesse uma ou duas top 50, alguma coisa.
Acho que se fosse nadadora, viria mais gente.
Sim,
mesmo nessa data.
Porque se você for contar a distância do outro torneio, que é Baku, que é longe pra caramba, e apesar da distância do Brasil para os Estados Unidos fazer essa viagem, independente de onde você for, ela é longa, tem uma coisa que ajuda, ao meu ver, que assim, ela é longa, mas você tem uma diferença menor de fuso horário, se você ainda mais se for para a costa leste. Então você pega o avião longo, mas a adaptação de Baku, que sei lá quantos, 7, 8 horas na frente dos Estados Unidos, talvez até mais. Além da viagem longa, você tem tudo isso. Então, de Florianópolis, você diminui pelo menos um grande problema. Eu acho que aí seria um atrativo maior para vir gente jogar. Mas, assim, ano que vem vai mudar tudo. Eu acho que uma coisa interessante é a gente, de repente, levanta assim, quem que pode pintar numa semana antes de Olimpíada? Quem que se interessaria para vir para Florianópolis jogar?
Não dá pra saber, que depende muito de negociação, né?
Sempre. Sim, mas assim, eu tô querendo levantar assim, a ideia seria assim, que tipo de jogadora poderia falar, pô, legal, vou jogar esse torneio aí, preparar antes. Óbvio que eu acho que nenhuma da Sharapova, essas as tops, tal, difícil, só se for negociação. Mas será que umas meninas da top 20, top 30, não se arriscariam, até porque vai ser um torneio perto.
Eu acho que as que já vieram podem vir. Tipo, a Muguruza, a Carla Soares. Sei lá, aí depende muito de negociação. Sei lá, se pagarem o cachê que a Bouchard quer, ou se pagarem o cachê que a Ivanovic quer. Aí tem que ver se a CBT tá disposta a gastar esse dinheiro.
Pode crer. A Bouchard.
O cachê da Bouchard com certeza tá mais baixo.
Não, a Bouchard teria caído bem na chave desse ano, né, cara? Ia ser perfeito pra ela.
Mas o risco é você pagar toda aquela grana que ela agora deve estar pedindo mais do que. E perder na primeira e segunda rodada, porque a fase dela, pô, tá complicada.
Mas eu acho que sim. Essa jogadora, sei lá, acho que a Ivanovic já seria bem mais caro, mas. Eu acho que vai ser muito isso de negociação e a jogadora que já quer começar a US Open Series em Florianópolis ao invés de ir direto para a Olimpíada meio fria. Acho que é isso que pode ajudar. Bom, é isso de Florianópolis. Vamos para o segundo bloco, falar dos torneios ATP dessa semana, especialmente de Rafael Nadal e Tomás Bellucci. Não desliguem, fiquem aí. Voltamos para o segundo bloco do quadro 18, agora para falar do ATP 500 de Hamburgo, vencido pelo Rafael Nadal. Este foi o terceiro título na temporada do Nadal. O mais importante, por incrível que pareça, os dois primeiros foram ATP 250 no Saibro, em Buenos Aires, e na Grama, em Stuttgart. O Nadal venceu o Fabio Fognini na final por duplo 7-5. O Fognini chegou a ter 7 points no segundo set. Fognini, que, como vocês lembram, ganhou do Nadal no Rio Open e em Barcelona este ano, então teve um gostinho de vingança. O único jogo que ele precisou jogar 3 sets foi a estreia contra o Fernando Verdasco. Foi uma virada. Tirando isso, não foi uma campanha muito difícil para o Nadal, que era o único top 20 da chave. Eu não assisti a final. Quem assistiu a final pode falar um pouquinho sobre o jogo?
Eu gostei da final. E falando assim, gostei da final pelo jogo do Nadal, pelo que o Nadal mostrou em quadra. Acho que foi uma partida que, assim, podia ter sido mais fácil para ele, mas também podia ter sido mais complicado. Ele fez o primeiro set bom, fez um comecinho, segundo set impecável, parecia que ia deslanchar, E aí apareceu um pouquinho do Nadal 2015, inconsistente, perdendo chance. Mas também teve um pouco do Fognini jogando bem. Aliás, o Fognini fez uma boa partida e ele costuma jogar bem contra o Nadal. Quando o Nadal não consegue botar aquela bola tão profunda o tempo todo, o Fognini monta com backhand, ataca, e é um jogo que não é tão ruim para o italiano de combinar. Mas foi uma semana melhor do Nadal, comparando com tudo que ele fez no ano. Inclusive a semifinal contra o Sepp, sei lá, eu até conversei com, troquei uns tweets com o Mário Sérgio do Tênis Brasil, talvez tenha sido a melhor partida dele no ano. Com certeza foi a melhor que eu vi. Melhor de dois sets, assim, disparado. E a final contra o Fognini, ele jogou, sabe, um nível parecido da semi, só que contra o adversário jogando melhor. A grande bobeira do Fognini foi justamente aquele barraco com o Nadal, a gente já vai falar disso. Mas ele teve ali um 5-4, 40-15. Nadal ganhou 2 pontos, não foi o Fognini que perdeu. E Nadal quebrou aquele saque, fez o dele, quebrou de novo, fechou o jogo e foi campeão. Mas gostei do que o Nadal mostrou na semana. Achei bem bacana. Não sei o quanto disso leva para quadra dura, né? Mas acho que ruim não pode ser, né?
Bom, eu, barraqueira que sou, adorei o momento da briga. Foi, na verdade, numa virada de lado que o Fognini levantou e começou a gritar com o Nadal. E o Nadal se perguntou, meu, vai sentar, sabe? O que, que você tá gritando na minha cara? E depois aí na internet a galera falou que, na verdade, o Fognini estava irritado com o Tony Nadal dando instruções. Enfim, não é a primeira vez que os jogadores reclamam disso, mas enfim, o Fognini escolheu o pior momento da partida para fazer isso. O handshake foi sensacional. O Nadal encostou a mão e tirou e andou na frente, o que geralmente não é assim, né? O vencedor fica mais para trás pro cara que perdeu cumprimentar o primeiro juiz. O Nadal bateu a mãozinha e saiu, nem olhou na cara dele. E o Fognini na cerimônia de premiação: não, eu tava bravo, mas parabéns, Rafa, pela sua campanha. E o Nadal nem mexeu o rosto, ficou olhando pra ele assim, com cara de desprezo. Achei excelente, amei o Nadal nessa hora. E a melhor parte de todos, o gran finale deste dia sensacional. O Nadal foi fazer o seu discurso de premiação e começou a sentir cãibras fortes na perna.
Eu não tô brincando, eu não tô brincando. E puxou na perna.
No mesmo estilo daquele vídeo clássico do Yes Open. E a galera começou a rir e ele, mano, vocês não estão entendendo.
É sério?
É sério. E começou a se apoiar no púlpito e alongar a perna. E segurar o microfone e o troféu ao mesmo tempo. Aí veio um cara pra massagear a perna. Completamente constrangedor. Aí ele parou o discurso no meio e deu tchau. Enfim, que grande momento da ATP neste ano. Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre a campanha?
Eu acho que é isso. Eu falei bastante.
Vamos então à pergunta do Thiago Silva, que não é o Thiago Silva da seleção. Nadal chega ao US Open Series sem pressão de defender pontos. Qual a expectativa de vocês? Para onde o espanhol pode chegar?
Eu acho que a questão do Nadal, independente dele defender ou não pontos, ele é o Nadal, então ele vai chegar com pressão. E ele vai chegar com uma, não sei se maior ou menor, mas ele vai chegar com uma questão diferente, que é justamente toda essa incógnita no que ele vai fazer no piso duro. Porque no próprio Saibro, que é a praia dele, ele não teve um desempenho lá dos melhores da carreira esse ano, rateou pela primeira vez desde o Soderling, ele foi e perdeu em Roland Garros, e não ganhou quase nada no Saibro, ganhou só torneios menores. Então, pô, o pessoal vai transpor, fala, pô, se ele não foi bem, não sabe o que ele vai fazer no piso duro. E o Nadal, como eu falei, o Nadal é o Nadal. Todo mundo vai esperar que ele vá longe, vá, faça quartas, semi, finais nesses torneios. E pelo que ele tem demonstrado do jogo, e E acho assim, não só de jogo, mas o que roda todo a questão do que você mostra em quadro, que não é só capacidade técnica, tática, tal, também o mental, que geralmente é uma coisa muito forte do Nadal, que ele não tem, eu não vejo ele tão forte como ele em outros tempos. E é uma incógnita. E eu não sei se ele vai conseguir tão bons resultados. Mas ele vai chegar com pressão, porque, pô, é o Nadal. O Nadal tem que ir longe. E ele vai ter que lidar com isso, ele vai vir com aqueles discursos de I try my best, eu tô aqui jogando, não sei. E aí é ver até onde o my best do Nadal vai conseguir. Eu não acho que ele vai conseguir ter grande brilho nessa US Open Series, mas eu também não acho que ele vá ser uma grande decepção. Se eu tivesse que apostar, eu acho que ele faria, seria um cara regular, como um top 10, um top 20 lá, sem grandes resultados. Acho que ele, tipo, não acho que ele vai abocanhar mais nenhum título, pelo menos até o US Open, acho difícil.
Aí eu já tô um pouco mais otimista do que o Priante, eu acho. Não em questão de jogo, né, porque é difícil a gente ter uma transferência de jogo do Saibro pro piso duro, ter uma certeza, mas eu gosto da questão da confiança dele. Eu, por exemplo, já sinto ele um pouco mais relaxado, talvez. Se a gente for observar o jogo que ele fez contra o Sepp na CM de Hamburgo, eu gostei muito da atitude dele. Ele teve tava com um ataque cardíaco no meio do set, tipo, conseguiu lidar bem com isso. Eu achei ele bem mais confiante nos golpes. Um pouco mais solto, talvez. Eu não sei. Eu não acho que ele vá fazer uma campanha espetacular nos torneios do US Open Series. Não vai ser uma coisa tipo, uau, Nadal voltou, mas sei lá, uma coisa melhor do que ele vem apresentando, talvez sim.
Nossa, eu tinha esquecido dessa homenagem ao mais difícil que ele fez, né?
Sim.
Mas assim, falando sério, duas coisas que eu acho legal. Uma sobre essa questão de defesa de ponto, que assim, muita gente pergunta, o fulano tem muito ponto pra defender, você acha que vai... Cara, eu acho assim, esses caras extraterrestres, Federer, Nadal, Djokovic, esquece que os caras defendem pontos, se defendem ou não defendem. Esses caras, isso não passa na cabeça deles, tem que defender. Acho que a pressão deles é de dentro, viu? Quero ganhar e tal, e sabe, pouco importa se tá defendendo, se não tá. Eu acho que é meio por aí. Agora, sobre a questão da quadra dura, o que me preocupa é o saque. Nadal não sacou grandes coisas em Hamburgo. A minha dúvida é a seguinte, ele não sacou grandes coisas porque era Saibro e ele queria jogar com porcentagem, ou porque ele não está acertando tanto o primeiro saque quando ele força. Então, não sei. Acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro quando ele jogar o primeiro torneio de quadra dura. Aí a gente vai ter uma ideia de quanto o saque dele vai ser eficiente ou não.
Sobre Hamburgo, uma coisa que eu acho, assim, além de dar um ritmo de jogo para ele, levantar um troféu é sempre legal, né? Enfim, tem que se contentar com o que tem para hoje. É um resultado importante também, falando de finals, né? Nadal, ele gosta de participar do torneio, enfim, apesar de já ter desistido algumas vezes. Mas ele é um cara que, se estiver bem fisicamente, porque ele vai querer disputar o torneio, e esses 500 pontos podem fazer diferença lá pra frente, afinal o ranking dele não está dos melhores.
Ele agora tem 6.
Já ajuda bastante. Vamos passar pra Gstaad.
Posso fazer só mais uma observação sobre o Nadal, a temporada?
Pode.
Eu tenho uma teoria sobre essa temporada do Nadal, que eu acho que essa é igual aquela temporada de 2011 do Federer, que a gente só vai saber exatamente o que aconteceu no fim da temporada. O Federer lá, ele teve problema nas costas, e óbvio que ele não vai falar no meio da temporada que, eu tô mal, eu tô não sei o quê.
Você tá falando de 2013, né?
13, desculpa, isso.
Eu ia perguntar isso.
Troquei 2 anos, mas assim, eu acho que no final da temporada acabando, talvez possa ser o Nadal falar, olha, não, tive isso, tive alguma coisa que me incomodou, como o Federer não falou durante a temporada, que o Melegeni fala muito disso, que o cara não vai ficar abrindo para os outros os problemas dele. Então, quando acabar a temporada, talvez o Nadal possa abrir o coração e falar, olha, aconteceu isso, eu não estava confiante, eu não tava... Pode ser que não aconteça também, mas eu sinceramente, eu espero que no final ele vá vir com... Muita gente vai falar, ah, é desculpinha, porque agora acabou, ele vai falar, mas eu acho que ele vai dar alguma explicação, talvez depois, acabando o ano, porque que o desempenho dele deu uma queda tão grande do que ele vinha tendo nos últimos anos. E talvez vai acontecer como o Federer, no próximo ano ele volte a ganhar lá os seus 5, 6 torneios, ganhar Masters 1000, tudo de volta.
Ok, vamos para a Suíça agora, para os Alpes suíços e as vaquinhas e, enfim, coisas maravilhosas que só o torneio de Gstaad oferece. Thomas Bellucci, campeão em 2009 e 2012, foi até a semifinal dessa vez. Perdeu para o Davi Goffin na semifinal. As vitórias dele no torneio foram contra o Kimmer Kopejans, o Stephanie Robert, que venceu o Feijão na estreia, e o Pablo Andurra. A campanha coloca o Bellucci como 31 do mundo nessa semana, bem pertinho do top 30, subindo aos pouquinhos. Foi uma semana bem positiva para o Tomás, né?
Não, foi uma semana positiva. Aliás, foi mais uma semana positiva do Tomás. E tem um negócio interessante que é o seguinte. Algum de vocês lembra uma vitória espetacular do Tomás nas últimas 52 semanas? Contra um top 10, contra um cara que seja muito melhor que ele? Algum de vocês lembra?
Não.
Não.
Sabe por quê?
Isso é ótimo.
Porque não tiveram?
Porque não aconteceu. E não é uma crítica, aí é que tá. Eu tive essa conversa com a Sheila e com a Aline por WhatsApp durante a semana. Isso é fantástico, sabe? O Tomás chega a 31 do mundo sem ter uma vitória espetacular. Isso quer dizer o quê? Que ele tá ganhando de que ele tem que ganhar. Né? Entra em torneio pequeno, pega gente que é 80 do mundo, 90 do mundo, 70 do mundo, vai e ganha. Então, ele perdeu uma semifinal pro Davi Goffin, não é o fim do mundo. Era um jogo ganhável? Era, mas era perdível também, sabe? Nada, não é nenhum fim do mundo. Então, é muito legal que ele esteja chegando nesse ponto de, não sei se amadurecimento, mas de estar perdendo poucas chances em chaves que são acessíveis para ele. Apesar de a gente estar falando aqui uma semana depois dele ter dado uma bobeada em Boston, de que ele estava com o jogo quase ganho e deixou escapar para o Zverev. Mas... no balanço das 52 semanas, acho que tem muito mais coisa positiva do que negativa em termos de chances perdidas e aproveitadas. Acho que o balanço dele está sendo positivo. E isso é muito bom, porque se a gente parar e pensar, até a melhor temporada da carreira do Tomás, quando ele foi 20 e poucos do mundo, nem lembro se ele foi 21, 22, mas que teve ele perto.
21. 21.
Mas acho que 20 foi em 2010 e... e aí no ano seguinte que ele fez a semi em Madrid, ele foi 22, né? Acho que foi isso.
Uhum.
Mas ele não teve uma temporada consistente do começo ao fim na carreira. Não tem nenhuma. Tem ótimos resultados, tem títulos e tal, mas não teve uma sequência assim super regular. Talvez esteja chegando o momento disso acontecer. E aí... a gente vai ver até onde ele pode chegar no ranking. Eu acho que é um momento muito legal da carreira dele.
Do outro lado, agora vem a quadradora, né?
É isso.
Aí.
Mas eu vou emendar o final do Alexandre com o começo do que a Sheila falou. Sim, os resultados dele, assim, não tem nenhuma grande vitória. E ele tem ganhado de quem precisa ganhar. Eu vejo que ele... vendo os jogos, ele está sendo não só consistente nesses resultados, como no tênis que ele tem demonstrado. Às vezes, momentos que acontece, assim, mesmo Federer, Nadal, Djokovic, os caras têm lapsos, têm momentos de baixa, e o Tomás, uma coisa que ele geralmente ele entregava muitos pontos nisso. E agora ele dá lá, às vezes perde um, dois games, três lá, mas se mantém no jogo. Isso, pelo menos nessa sequência, eu vejo bastante positivo, e ele tem sido constante nos jogos. E assim, eu acho que quando você é constante, você vai... É um pouco do que eu falei lá da Teliana, você vai precisar que o cara ganhe de você. E o Tomás, o que tá falando? Ele tem tênis para ganhar de boa parte, por isso que ele tá quase no top 30. Então ele os caras que são 80, 90, ele vai lá e ganha. Não vai jogar bem do primeiro ao último ponto. Acontece, né? Ele não é um extraterrestre como o Big Four. Ele vai ter momentos de baixa na partida, mas ele tem lidado muito bem com o que o jogo tem apresentado para ele e tem jogado bem. Eu acho que isso é importante. E talvez isso ajude a ele fazer essa transição agora para a quadra dura. Porque ele vai chegar mais confiante e, puta, confiança eu vejo é muito importante, independente de qualquer coisa. E é, talvez assim, pô, vou apostar na minha consistência. Ele vai ter que mudar algumas coisas, a chavinha do cérebro para a quadra dura, mas eu acho que um momento, você chegar num momento bom numa quadra que talvez não seja a sua melhor, se você está num momento bom, tudo ajuda, assim, é igual descer ladeira, para baixo todo santo ajuda. Ele não está num momento de subir a ladeira, assim, nesse aspecto, ele está descendo, ele está indo, aproveitando e indo no embalo. E eu, talvez isso ajude um pouco a resultados que talvez não viriam nas outras temporadas, ele consiga fazer algumas coisas a mais do que ele tem feito ultimamente nas quadras duras.
Eu acho que um exemplo perfeito de ele ganhar não jogando bem foi o jogo contra Andújar. Assim, não teve nada de espetacular, mas ele conseguiu ir levando, e foi o Andújar que perdeu a cabeça, né? Não foi ele.
Sim, o Andújar teve alguns momentos do jogo que ele jogou muito mal, e o Tomás falou, beleza, joga mal e eu vou ganhar esse jogo.
É, temos uma pergunta do Cauê Costa. Ele pergunta se o Belucci ainda pode ter uma evolução para ser top 15 ou top 10.
Por que não?
Nossa, pega
no Deus. Olha, ensaiado isso.
Não foi ensaiado. Mas é justamente isso que, inclusive, que o Alexandre falou. Ele não, o Tomás, ele tá ganhando as partidas que ele tem que ganhar, mas ele não ganha de gente, tipo, as vitórias muito tops, assim. Acho que se ele conseguir ultrapassar essa barreira, de novo, por que não?
Sim. Chegou o ponto que não falta muito pra isso acontecer.
Não.
Eu tenho a teoria que se o Tsarevich conseguiu, o Tomás também consegue.
Victor Troitsky, que ó. Que...
Juan Mônaco, gente. Juan Mônaco.
Acreditem, gente.
Tomás acho... muito melhor que esse cara, sinceramente.
E uma coisa que, assim, não sei se muita gente falou, que é bom esse momento dele, é que o Tomás, ele tá em 31 agora, e, pô, ele tende, por não ter pontos a defender, ele tende a se manter por ali. E isso vai ajudar muito se ele ficar entre os 32 no US Open, lá conseguir ser cabeça de chave, e evitar pegar um cabeça de chave logo nas primeiras rodadas. E aí, talvez, pelo menos, não vamos esperar que o Tomás vá, sei lá, às quartas, não, mas, pô, de repente dá pra beliscar uma terceira rodada, um chaveamento legal, não vai precisar pegar um Nishikori na segunda rodada, sabe? Eu torço muito...
Nadal
na estreia. Eu torço muito pra que ele consiga ficar entre os cabeças de chave, porque se ele der azar na chave, a chance de ser um azar muito grande é menor.
É, eu gostava de dar o exemplo do Wawrinka, mas o Wawrinka venceu um grande slam e deu uma grande evoluída de uns anos pra trás, então eu não uso mais. Mas vamos pegar aqui o Tsarevich. Me diz que golpe do Tsarevich é melhor que... muito melhor que um golpe do Tomás.
O backhand.
Muito melhor? Não é muito melhor.
Ah, eu acho. Eu gosto do backhand.
É melhor.
Mas é melhor. Concordo. Só melhor, não é muito melhor.
Vê o resto do jogo. Por que o Tsarevich pode ser top 10 e o Tomás não? Foi puramente consistência. O Tsarevich foi 8 do mundo em 2012. Então, por quê? Foi consistente, montou um calendário compatível com o tênis dele. Jogou um monte de 250, foi bem em todos, foi consistente, chegou ali, 8 do mundo. Você imagina ele voltando a 8 do mundo? Eu não imagino, mas aconteceu.
O Tsarevich jogou finals, cara.
Jogou.
Então, jogou.
Testemunhei isso.
Então, quer dizer, é impossível o Tomás chegar lá? Não, não é.
Falta um óculos na cara do Tomás, é isso que falta. Né? Ele colocar aquele óculos do Tsarevich. Ficar mais amigo do Djokovic, pronto, ele vai conseguir tudo que o Tsarevich conseguir.
Bom, vamos então, registros. É, eu já falei que o Feijão perdeu na estreia de Gstaad para o Stephanie Robert. O campeão de Gstaad foi o Dominic Thiem, venceu o Goffin na final. É, Atlanta, que foi o primeiro torneio da US Open Series, teve John Isner como campeão, venceu o Marcos Bagdades na final. E tivemos Baku, grande de Baku, o torneio mais tradicional da WTA. E a campeã foi Margarita Gasparian.
Agora, uma coisa que eu acho
Pessoa que
maluca.
eu ouvi falar pela primeira vez quando ela jogou contra a Serena no, em Wimbledon. Primeira vez que eu ouvi falar dessa menina.
Esse
Ela
torneio
ganhou
de
Baku,
Baku,
parabéns.
eu acho uma coisa muito engraçada. Assim, semana que vem começa todos os torneios dos Estados Unidos, US Open Series, escambau A4. Uma semana antes você tem um torneio em Florianópolis e um em Baku. Assim, esse calendário da WTA, ele, às vezes ele é meio esquizofrênico, né?
Pois é. É, mas sei lá, acho que a WTA só pensa na Ásia, sabe? Tudo pra eles é Ásia, Ásia, Ásia. O resto, whatever, pode ser em qualquer lugar. Acho que.
Sendo na Ásia.
É, tendo alguma coisa na Ásia, o resto pode ser onde for.
Era
É,
onde
e também
estava a
teve.
Helena Jankovic semana.
Exatamente, eu ia falar dela. Helena Jankovic ganhou. É uma série de torneios que não é nem Challenger, mas não é nem WTA. É o WTA de 125 mil de premiação. Foi na China, não sei pronunciar o nome da cidade. Nin. Me ajuda.
Me ajuda, Deus me
Nin.
ajuda.
Nin. Pera aí, calma. Calma.
Nanchang?
Vamos lá. Nanchang?
É Nanchang.
Nanchang. Ah, eu li errado, verdade. Nanchang. E Helena Jankovic ganhou esse torneio. Por que ela foi para lá? Mistério, mas enfim.
Ganhou.
Podia
ter
Grande
vindo
Helena.
para Florianópolis, né?
Podia, cara, espalhar o glitter pela ilha catarinense. É, a gente tem uma pergunta do Fernando Nardini, narrador da ESPN. O Thiem me parece um cara completo, mas talvez falte um pouco de força. O que vocês pensam a respeito? Fiquei muito bem impressionado.
Eu não sei se falta um pouco de força. Não sei se... Eu não sei, eu não vi tantos jogos do time ainda para ter uma opinião definitiva sobre táticas e técnicas e o jogo completo dele. Mas a impressão que eu tenho, do pouco que eu vi, é que ele não tem um ponto fraco óbvio no jogo. E isso é muito legal, né? Não é à toa que o cara ganhou três títulos no Saibro, que é um piso que a gente sabe que exige. É, não só de físico, mas o cara precisa trabalhar ponto. Ninguém ganha ponto de graça com saque ou saque subindo a rede ou dando, distribuindo pancada, né? Quando a gente pega um moleque de 21 anos que tá aí em cima, subindo rápido, vencendo título no Saibro, tudo bem, títulos pequenos, mas tá indo lá e tá ganhando, tá mostrando que ele tem jogo. Isso é legal. Agora, eu não sei dizer, honestamente, o quanto tem de potencial ali para ele ser um top 10 consistente, ou se de repente ele tem um jogo bonito de ver que vai ser meio que como o Dimitrov, que deu uma estancada agora e as pessoas estão repensando se o Dimitrov vai ser tudo aquilo que ele parecia que ia ser. Então, honestamente, ainda eu acho que está cedo para tirar umas conclusões assim muito definitivas ou ter boas indicações sobre o que vai acontecer daqui para frente.
Eu concordo com o Alê. A única definição, coisa definitiva que eu tenho é esse cabelo que ele tá usando agora não dá.
Pô, mas ele ganhou um título, talvez seja a chave aí do negócio. Tem o cabelo feio.
É, verdade.
Não se sabe.
Pô, então, quem sabe se ele piorar, ele não consegue ganhar uns torneios melhores.
Aí, ó.
Faz um moicano ali, pinta de rosa. Dá pra sonhar já com o US Open, então.
Mais um vermelho e azul, tipo bandeira americana.
Nossa, não dá ideia.
Com as listrinhas, as brancas e vermelhas e uma
Meu
estrela, tipo um uniforme do Capitão América na cabeça.
Uma pequena observação, que Nick Kyrgios não esteja ouvindo esse podcast, por favor.
Não, não, que esteja, porque daí, né, chupa, Kyrgios.
A gente vai pôr a vinheta, né? Põe a vinheta. É o melhor, cara. Vamos nessa, né? Bom, depois da nossa lembrança ao grande Nick Kyrgios, vamos ao terceiro bloco, no qual falaremos de...
Duplas!
E de...
Copa Davis.
E de...
WTT.
Mulher. Isso.
Mulher. A gente fala de mulher.
Bloco da...
Eu vou falar de mulher?
Eu não quero, não.
Eu e o Alexandre, então, esse bloco, não, a gente pega esse pedaço.
Não, é uma chamada pra Aline. Pô, mulher.
Ai, senhor.
Fiquem aí, não liguem. Voltamos para o terceiro bloco do quadro 18 para falar de duplas.
Yeah. Tudo que eu não falo nesses blocos de simples, chatos, eu boto tudo aqui assim no meu monólogo de dupla, sozinha, sofrida. E agora, gente?
Ai, Aline.
Gente, impossível começar esse monólogo maravilhoso sem falar do título do André Sá, né? É, o André, ao lado do Gonzalez, foi campeão do torneio de UMAG, semana retrasada, passada, tô perdido no tempo, semana passada, na Croácia, e, cara, fizeram uma campanha digna, né, fizeram uma baita campanha até, venceram 3 das 4 partidas no match tiebreak, foi sofrido, foi sofrência, e, putz, é legal demais ver o Sá produzindo, né, um belíssimo tênis, eu particularmente gosto muito de ver ele jogar ao vivo, e escutar os comentários das pessoas ao redor, as pessoas que estão assistindo, porque todo mundo comenta a mesma coisa, todo mundo fica muito impressionado com a habilidade dele, e sempre fazem a mesma pergunta, por que, que o ranking dele não é melhor? E, cara, todo mundo
aí
sabe.
Aí ele vai pro saque e todo mundo entende.
É, e tem isso. Tem isso, mas todo mundo sabe que, além disso, o Alexandre Corneta,
todo mundo sabe o ponto fraco do André, o saco. Eu tô fazendo uma piada aqui, mas não é nenhum segredo, vai.
Sim, mas não é esse o problema, deixa eu complementar. Todo mundo sabe que ele sofreu por muito tempo pra achar um parceiro fixo. E é complicado viver no circuito de duplas, jogando cada semana com alguém que talvez você nem conheça. Você foi lá assinar lá na listinha e fulano de tal da Letônia tava lá e você teve que jogar com ele. E... sei lá, e tendo um ranking que ele tinha de antes, que era por volta dos 70, 80, é complicado ainda mais achar um parceiro pra você jogar um torneio. E, felizmente, ele conseguiu sair dessa situação, né, dos buracos dos 70 e 80, e estamos conseguindo ver ele produzir um bom tênis de novo, com uma certa estabilidade e tranquilidade, né. Porque também era chato pra ele não conseguir entrar na chave da ATP. Ele, de vez em quando, tinha que jogar uns challenger da vida, e é chato isso, né. E, só pra registrar, o Mag foi o terceiro título da temporada dele, e ele tá muito próximo de entrar no top 40, então isso é bem legal.
Muito.
Bom, vamos então falar de Atlanta, que atraiu muitos olhares essa semana por uma parceria de velhinhos americanos.
E simplistas.
O que você quis dizer com isso? Horas. Bom, enfim, apesar disso, né, Roddick e Fischer jogaram Atlanta e, bom, foi naquelas, né? É legal ver os dois de volta, e o Roddick só jogou porque ele queria apoiar o Fish nessa despedida, né, já que ele vai se aposentar depois da gira americana. Mas, sinceramente, a gente já sabia que ia acontecer, né? Até me perguntaram no Twitter o que eu achava da chave deles e das chances deles em Atlanta. E eu lembro que eu respondi, meu, não tenho o que comentar, porque... sei lá, apesar da chave estar boa pra eles... estava boa para eles, eles não tinham um ritmo de jogo adequado para aquele tipo de adversários que eles iam enfrentar, né? Ok, a primeira rodada foi boa contra o Louis Murray, mas o Louis Murray tem um jogo mais passivo, e daí, ok, a gente entende, eles conseguiram ter um ritmo de jogo legal, mas aí contra o Butor aqui e o Sita, que foi outra história, né? Os dois, o Buri e o Sita, que sacam bem, Os dois são muito agressivos, gostam de terminar o ponto na segunda bola. É outra coisa, é um ritmo muito forte e, sei lá, foi até meio ridículo, porque o Fischer e o Rodic, eles não conseguiam respirar em quadra. Não dava ritmo, não acontecia o jogo. E, sei lá, quem esperava mais do que isso deles, desculpa, vocês estavam sonhando.
Eu acho que uma coisa importante nessa vitória da primeira rodada é que vai garantir um ano de ranking para cada um dos dois. Vai entrar lá no ranking, vai estar lá.
Não vai aparecer inactive quando você...
Exatamente.
Se bem com esse perfil novo da ATP...
Tem que ver se vai aparecer alguma coisa.
Não, aparece um risquinho. Aparece um risquinho. Sem ranking.
Ele não tem fotinho, né? Essas fotinhas estilosas de hoje em dia, né? Não tem.
Não? Nossa, mas tinha uns velhos com umas fotos...
É, uma foto velha.
Que coisa. Tinha uns velhos com
umas fotos modernas. Pegaram uma foto velha no mesmo estilo e photoshoparam.
Não, depois que um dia eu tava navegando o site da WTA e eu vi que a Vanessa Menga tinha uma foto...
Era
e
ela!
Só tinha uma foto como é atualizada dela...
Era ela que eu tava tentando lembrar. Tá toda linda lá, moderna.
Tá toda linda. Tipo, melhor do que na época que saiu a Playboy ainda.
Ai, senhor. Vamos pro Hamburgo, gente. Vamos pro Hamburgo. Vou falar de Bruni Feia.
Peraí, posso só dar uma atualizada?
Pode.
O Vodka é número 831 do mundo, graças a essa vitória. Só isso que eu queria dizer.
Bom te ver de volta, Roddy. Por um dia.
E tem fotinho dele lá com a credencial do Australian Open pendurada no pescoço, mas tem uma fotinho.
Então vai, vamos pro Hamburgo, gente. Vamos falar de Bruni Feia. A dupla parou na semi. Caíram pros eternos carrascos, os colombianos, Cabal e Fará. Malditos.
Morram.
Complicado, morram. Complicado. E, aliás, os colombianos venceram a sexta partida consecutiva contra o Bruni Feia. É uma pedra no sapato, complicado. E... Cara, eu comentei muito aqui no quadro 18 que o problema, entre aspas, do Bruni do Feia é mais má sorte do que qualquer outra coisa. E que o ranking deles não reflete exatamente o momento deles e muito menos quanto que eles estão conseguindo produzir em quadra. E é justamente isso que a gente vai ouvir o Bruno falando. Ele conversou com o Alexandre, mandou um áudio. O Alexandre tá comentando com eles sobre os colombianos e o Bruno falou um pouquinho pra gente, tanto dos colombianos quanto do momento deles.
Ó, vou resumir nosso ano aqui pra você, que acho que é mais fácil. Que, na minha opinião, vai muito além dos colombianos. Eu acho que é o seguinte, janeiro e fevereiro, a gente realmente não jogou bem tênis. Né? Você vê ali, São Paulo, Rio, a gente tava jogando mal. A partir de Indian Wells, a gente jogou legal e foi progredindo a cada evento. Né? Indian Wells foi a primeira derrota para os colombianos. Foi um jogo super normal. Na verdade, é o seguinte, os três jogos esse ano com os colombianos foram iguais. Né? Um set bom para cada lado e um super tie-break. Indian Wells, eles realmente jogaram super bem o tie-break. A gente até teve uma chance, acabou sendo 18, mas porque a gente lutou ali e conseguiu ganhar uns pontos depois. Roma, eles tiveram muita sorte, a gente dominou o tie-break inteiro, teve dois match points, não sei se você ficou sabendo, o Fará deu uma madeirada num dos match points de costas, né, protegeu, deu um volley forte nele, acabou entrando, papapá, ganharam. E hoje foi igualzinho, jogamos muito bem o primeiro set, o segundo set, apesar de ter sido 6-1, os dois games que nós perdemos o saque, num estava 40-15, no outro estava 40-30, então, assim, poderia ter sido até diferente, porque a gente estava jogando bem. E o Super Tie Break, mais uma vez, eles jogaram muito bem, principalmente depois do 5-5. Né? Tiveram vários pontos de troca de bola, de rally, e caiu todo para o lado deles. Mas fora isso, vamos lá. Você pega Monte Carlo contra Dodig Melo. Nós dominamos o jogo inteiro e acabamos perdendo. Semifinal de Barcelona, 4 match points para ir para a final, perdemos. Né, ganhamos Munique, Madrid nós não tivemos muita chance, Roma foi essa para os colombianos, Roland Garros jogamos bem, perdemos para o Marcelo e para o Ivan que ganharam, mas uma boa campanha, aí fizemos mais uma bela campanha em Munique, Stuttgart e Queens, e o Wimbledon de novo, bela campanha, né, mais uma quarta de final, e aqui mais uma bela campanha. Para ser sincero, nós estamos jogando agora muito bem. O melhor que a gente joga desde o título do Canadá do ano passado. É que a partir do SOP a gente faz quarto, mas a partir do SOP a gente jogou muito mal até fevereiro. E depois a gente foi melhorando. Então, para ser sincero, na minha opinião, a gente já merecia ter conquistado alguma coisa maior, né? De um título de 500, de repente aí, né? uma final de Master 1000. Eu acho que a gente já está jogando com nível para isso. Mas é aquele negócio, é paciência, né? A coisa já não flui tão bem nos momentos importantes como 2013. E você tem que reconquistar essa confiança de jogar bem o tempo inteiro, né? De saber que as coisas vão acontecer no momento importante. Eu acho, na minha opinião, era para a gente estar no mínimo esse ano com entre 30% e 50% a mais de pontos que a gente tem, né? De todas essas chances que a gente desperdiçou, né? Mas se não existe e também chegar no match point e não ganhar, também não conta ponto, então tem que continuar jogando. Essa semana a gente ficou bem satisfeito, a gente fez três grandes, pegamos uma chave duríssima, jogamos primeira rodada com o Bochardi, que ganharam semana passada, jogamos muito bem, os três jogos foram muito bons. Então, assim, começamos bem essa gira, vamos para Washington direto, que é um torneio, o Master 1000 disfarçado, e depois tem mais três torneios grandes. Então, estamos jogando bem, estamos sentindo bem, eu acho que é o melhor, esse torneio provavelmente foi o melhor nível de tênis que a gente jogou esse ano, apesar de ter perdido para os colombianos. Então, assim, nós estamos batendo a trave. Eu acho que agora a gente não tem que ficar se preocupando com o ranking, com a corrida. Eu acho que a gente tem que preocupar em estourar um resultado grande. Que se a gente fizer isso, a gente pula essa turma toda e fica bem encaminhado, porque o objetivo final que é Londres.
Quando o Bruno fala que podia ter perfeitamente 30, 50% a mais de pontos do que eles têm hoje, acho interessante colocar assim, eles têm 2.200 pontos na temporada, estão em décimo lugar na corrida. E esses, vamos dizer que sejam 40% a mais, eles estariam em sexto, atrás ali, pertinho do Jamie Murray e do John Peers, na frente do Bopan e do Merjan. É uma diferença grande, né? São quatro posições e que vale uma vaga no Finals.
É, isso que o Bruno falou é exatamente o que eu penso da temporada deles. Cara, olha esse caos que ele contou do Farah em Roma, da madeirada. Isso é pra levar pra da benzedeira, cara, pra tirar o Uruca. Porque eu lembro de estar vendo o live score dessa partida. E eu tava animada, 9-7, né, ele sacando pro jogo. Aí começou 9-8, 9-9. Eu lá em casa, tipo, não, mano, não é possível. Aí foi 9-10, 9-11, perderam. E se apresenta demais o ano dos dois. Sorte é algo que eles não estão podendo contar. Eles não estão sendo decisivos como eles eram nos pontos importantes. Duplas é um negócio que, mais do que simples, como ele é jogado no sistema NOAD, né, não tem a vantagem, você precisa estar sempre ali nos pontos importantes. E, infelizmente, eles não estão conseguindo isso. Agora eles estão encaminhando. E, cara, mas é isso. Sorte não é algo que eles estão podendo contar. Ranking não diz como é que eles estão no ano, eles não estão mal. Eu não tô negando a fase dele, fase entre aspas, não tô negando a fase deles. E é exatamente isso que ele falou. Então, vamos ver, né? Porque agora eles vão jogar Washington e, como ele disse, é Masters 1000 disfarçado, porque tá difícil. Pegaram
mais
três. Pelo
amor de Deus. Essa vocês viram, chave, né? A chave é incrível. Eu olhei e falei, não, cadê uma duplazinha mais fraca?
Não tem. Vamos ver se eles pegaram Cuevas e Marreiro na primeira rodada, e se vencerem, podem pegar os Bryan nas quartas, ou seja...
O problema da chave de dupla C16 é essa, porque se vai todo mundo...
Vai todo mundo, e
Exatamente. Quando eu vi a chave, eu falei, putz, uou, o Bruno e o Peia deram azar, né? Aí eu fui olhando aonde eles poderiam cair pra ter uma chave mais acessível, eu falei, pô, não tem. Não existe isso.
Pecado.
Agora, uma coisa que eu gosto no Bruno é essa serenidade que ele tem, tipo, de avaliar o ano dele, assim, ele não se deixa abalar, ele faz uma análise, acho que bem sóbria, e, meu, vamos trabalhar e, sei lá, esperar que a maré vire. Eu gosto dessa análise que ele faz, até porque, assim, eu concordo também, então ajuda. Mas aí você vê muita gente em redes sociais, ah, essa parceria, não sei o quê, fala, meu... Os caras estão bem e não estão jogando mal, não tem porquê, sabe?
Pensar em separar.
Esse mesmo tipo de pessoa que vai lá e falar, não, porque esse Bruno e o Pena não estão mais ganhando nada, não sei não. É o mesmo cara que quando o cara lá no futebol manda o técnico embora, fala, pô, mas não dão continuidade pro técnico, assim não dá pra dar trabalho. Pô, assim, é negócio, é uma fase. E assim, eu devo ser igual casamento, tem as fases da lua de mel e tem as fases das crises, e depois volta a lua de mel. É assim, a vida é de altos e baixos, é uma eterna montanha russa.
Momento profundo!
Com essa grande análise romântica de vida de Felipe Priante.
Lições de vida com Felipe
Lições
Priante.
Lições de vida. Vamos para o próximo toco. Toco.
Vamos falar do Schwartzman?
Falar do Rora levando toco nas festas de Romênia? E aí, como é que é?
Tadinho. O próximo tópico. Obrigada, Bruno, pelo áudio. Muito gentil você, como sempre. Ainda nas duplas, há uma perguntinha para a Aline do Arthur Engel. Qual é a chance dos Brian aposentarem nesta temporada e o Zimonite?
Então, sobre o Zimo, ele funciona mais ou menos no esquema do Nestor, né? O Nestor bem idosinho, o Zimo tá chegando lá. E o que eles sempre respondem em questão dessa pergunta é que eles jogam mês a mês, eles jogam torneio a torneio. E tanto o Zimo como o Nestor estão super bem ainda. O Zimo é top 10. Então, essa temporada, não. Acho que enquanto eles estiverem bem, enquanto estiver apresentando um bom tênis, não, eles não vão aposentar. Agora, com os Brian, é um pouquinho diferente. É que assim, né, o Bob vai ter o terceiro filho. A mulher tá grávida de novo, eles vão ter um terceiro filho, menininho, e isso incomoda um pouquinho ele, porque ele queria passar mais tempo com a família. Tudo bem, a família viaja com ele, mas é um negócio mais complicado. Já o Mike gostaria de continuar, só que o Bob, ele pensa um pouco mais pra família. E eu já até escutei a história de que talvez eles aposentassem no fim dessa temporada. Eu acho difícil, mas se acontecer, talvez nessa, talvez na próxima, eu não sei. Provavelmente na próxima, porque Olimpíadas, né? Vai ser muito mais voltado pra questão da família do que qualquer outra coisa, porque eles estão... Acabaram de ganhar título em Atlanta, estão aí super fortes ainda, mas a questão da família pro Bob incomoda um pouquinho. Então, essa temporada eu não sei, talvez não. Mas se acontecer, a gente já sabe por quê.
Vamos falar do outro mineiro, então.
Yeah.
Marcelo Mello, que jogou o WTT World Team Tennis.
Jogou o W quê?
O Alexandre...
WTT.
O Alexandre é um verdadeiro apaixonado pelo WTT aqui do podcast.
Cara, não existe isso, cara. O que é WTT? Cara, é um monte de gente amontoada ali em volta da quadra, todo mundo de pé. O Marcelo fica filmando, tipo, não tem estrutura nenhuma. A quadra é pintada de um monte
Cale-se.
De...
Cale-se! Cale-se!
Não, sério, aquilo parece, tipo, aulinha, sabe? Pra aquele play and stay pra moleque, assim, de 8, 10.
Ai,
né?
Você
começa a jogar e não para. Eu não entendo. Por que que
a bola é mais leve também?
Nossa senhora.
Não, por que que precisa banalizar o negócio pra fazer interessante? É isso que me incomoda. Falando sério agora, nisso do WTT. Por que que precisa aquela pintura ridícula na quadra pra ser interessante?
Cara, tem tudo um fundo. Mas enfim, sério, é uma das... Eu vou chegar lá. É uma das minhas competições favoritas. Pra quem não conhece o WTT, o World Team Tennis, como a Sheila disse, é uma liga americana por equipes que acontece todo ano pelos Estados Unidos inteiro. Ela funciona no mesmo esquema das ligas americanas esportivas, né, que tem as conferências e o pessoal joga em casa e fora. E é um cara muito legal, eu gosto muito mesmo. Foi criada pela Billie Jean King, que se você não sabe quem é, vai dar uma lida no Wikipedia, porque pelo amor de Deus... Hoje ela é dona do Philadelphia Freedoms, que é o time que o Marcelo faz parte. E é por isso que o Marcelo tá assumido nos torneios da vida aí. Vocês ficavam me perguntando no Twitter, cadê o Marcelo, cadê o Marcelo? Porque ele tá postando fotos e vídeos dessa quadra ridícula. E se vocês viram a IPTL no fim do ano, que é aquela competição, exibição que o Bruno participou, ela funciona as mesmas regras que o WTT. Sem vantagem, 5 sets, cada um numa competência. Simples masculino, simples feminino, duplas masculinas, feminina e mistas, enfim. E quem somar mais games, no fim, vence. além desse formato totalmente diferente e ser por equipes, né, que é o atrativo para os tenistas gostam de jogar numa equipe, o legal do WTT é a preocupação de buscar o interesse do tênis nas crianças, né? Eu estava até conversando com o Marcelo isso esses dias, que é muito legal de ver como tudo no WTT é voltado para o crescimento do esporte para as crianças, né? A quadra que o Alexandre acha ridícula é para chamar a atenção das crianças, né? As cores utilizadas nas quadras são as cores de todas as quadras dos torneios que acontecem, não, dos torneios profissionais da TP e da WTA.
Imagina a farofa, se você nunca viu WTA. Não,
pô, hoje em dia, eu acho que é duvido, porque os caras pintam cada quadra de uma cor, que não dá pra você pintar uma quadra com todas essas cores. A Florianópolis ano passado era roxo.
Tem aí roxo tem lá.
Tem verde, pô, não
tem cor. Tem verde lá.
A paleta de cores é muito grande, não dá pra pintar uma quadra tudo, acho que...
São quatro cores, se não me engano são quatro, mas são as principais e tem o roxinho, então, tem o verdinho.
São as principais, mas não tem todos, é impossível. Quadra cinza de Bogotá, que é horrível lá, tem as cores bizarras, mas...
Enfim, e no final de todas as partidas e tal, as crianças de até 16 anos podem pedir foto e autógrafo para todos os tenistas que jogaram o confronto.
Oh,
É bem fofo, de verdade, é bem fofo. As crianças adoram e, putz, foi legal ver as partidas que o Marcelo jogou na Filadélfia, que é o time da... É em casa, que ele joga em casa, né? E, tipo, tinha muitas meninas lá, assim, adorando e são fãs dele. E tinha muitas criancinhas que conheciam ele, era muito legal ver isso.
Oh.
E além... tá bom, Alexandre, entendi que é ironia. E além disso, tem distribuição... E além disso, tem distribuição de raquete em
você
eventos.
Você podia pegar uma, hein, Aline?
Eu podia, eu pensei nisso, mas são raquete de criança, fiquei chateadíssima. Mas eles distribuíram 300 mil raquetes, cara, na última década. É muita coisa, você sabe, é um material pra você dar pra uma criança começar no esporte. São essas pequenas coisinhas que fazem o WTT muito especial. É um torneio bem bacana, o pessoal gosta de jogar, é por equipes. Eu sempre fico ansiosa pra ver, é muito especial.
Dá uma graninha também, né? Que bom.
Não é tanto. De verdade, não é tanto, mas dá uma graninha. Não, não é tanto. Mas dá uma graninha.
Bom, se fosse tanto, teria Federer, Nadal, Djokovic, seria que nem PTL, né?
É, não dá um milhão por time vencedor.
Bom, e PTL também era jogado em estádios, né? A WTT eram uns galpõezinhos, vagabundos ali, tipo,
outras
pessoas, cara.
PTL é outra coisa, é voltado pra outra coisa.
Galpõezinhos vagabundos, nossa.
Não, mas eu acho que dá pra você misturar as duas coisas. Dá pra fazer um negócio mais, um pouco maior, que nem PTL, talvez não com toda a grandiosidade, e, ao mesmo tempo, abocanhar também essa questão de criança, de inclusão das pessoas ao esporte, levar o tênis. Acho que daria para fazer um bem bolado das duas coisas e pegar os prós de um e os prós de outro e fazer uma coisa melhor. Não sei, assim, eu não acompanho tão de perto nenhum dos dois, mas, pela minha distância, eu sugeriria isso.
Não, com certeza, mas é bem separado. O WTT, ele é um negócio muito mais popular. Tem quadra que é feito em estacionamento de shopping, os ingressos são, tipo, $10, é um negócio totalmente popular. Agora a IPTL é um negócio de estádio, é Federer, Nadal, Luz e não sei o quê. É outra vibe, assim, um negócio totalmente diferente. Mas com certeza daria pra juntar.
No WTT também estoura a sirene quando... Passa do tempo?
Tem relógio na quadra. Mas eles implementaram depois da IPTL. Isso foi uma coisa que eles copiaram da IPTL.
É isso?
Posso falar sério agora, só sobre o WTT? Não, sério mesmo, tava de brincadeira. Essa história da quadra me incomoda. Eu não acho que precisasse fazer essa aquarela na quadra pra tornar o negócio mais atrativo. Acho que daria pra fazer de uma maneira que, não sei, não banalizasse tanta coisa. Eu acho que fica muito...
Mas o que que atrapalha? O que que isso atrapalha, cor de quadra? Não, eu não entendo.
Eu acho que fica infantil. Ah, vamos fazer um negócio todo colorido aqui pra criança.
Mas é essa a intenção.
Ah, para. Para, não. Faz um negócio decente, vai. Não precisa fazer. Precisa
eu discordo.
Pra ser atrativo pra criança. Faz, não, as brincadeirinhas. Bota as crianças pra jogar. Pode ser uma quadra normal. E sobre essa coisa de, sei lá, trazer gente pro esporte, eu não sei se o WTT com os elencos que tem atrai mais gente do que o IPTL. Não sei.
Mas não é competição, né?
Essa é outra discussão, vai. Não, isso é outra discussão. A gente pode ficar uma hora falando nisso, mas é outra maneira de ver a coisa.
É, eu discordo, mas enfim.
Não, tudo bem.
Eu acho que as quadras poderiam ser coloridas naquele tipo NBA, sabe? Cada lugar faz uma pintura diferente. Seria interessante as quadras ficarem coloridas, bonitinhas, desenhadas, assim. Coloca um logo no canto.
Uma quadra branca.
Ou branca preta. Com linha preta?
É, o inverso. Queria ver.
Não, interessante.
Vamos pro próximo assunto?
Vamos.
Davis, Copa Davis. Está definida a cidade que vai receber o confronto de repescagem entre Brasil e Croácia. Será Florianópolis. O prefeitão aproveitou lá a cerimônia de premiação para fazer o anúncio. Não, a CBT ainda não divulgou se será em quadradura ou saibro, mas obviamente será no saibro. E o lugar também não está definido, mas sendo no saibro em Florianópolis, acho que o Costa do Santinho seria o lugar mais fácil para receber a Davis. O Luiz Gonçalves Júnior pergunta se a escolha de Floripa como sede da Davis ajuda ou diminui as chances do Brasil. Vamos fazer seu rant aí, Aline.
Eu não gostei muito da escolha de Florianópolis. Eu sei que São Paulo recebeu os últimos confrontos, né? Foi Rio Preto e foi São Paulo, mas eu acho, sinceramente, que São Paulo era o ideal pro Brasil nesse confronto. Eu não acho que contra a Croácia altitude, ter teto ou não, sol, ia mudar alguma coisa, né? Tipo, sei lá, eu vi o pessoal comentando que o ideal era botar no saibrão lento e fritar os croatas. E assim, sol por sol não afeta nada pra eles. Chile e o Dodge, que tava treinando semana passada em Medjugorje e em Metkovic, que são duas cidades que fazem 35, 36 graus. A cidade é igualzinha a Rio Preto, é seco e é quente, sabe? Então, tipo, clima não afeta. E, sei lá, acho que a coisa principal do Brasil na Davis é a torcida, né? Aquela torcida barulhenta empurrando o time, intimidando os adversários e fazendo farofa. E eu não vejo isso acontecendo em Florianópolis. Eu não sinto o clima de Davis na cidade. Sei lá, se for no Costão de Santinho, você olha pro Costão, visualiza aquela arquibancadinha lá, aquela coisinha e... Sei lá, eu não vejo pressão. Eu vejo, sei lá, a Croácia de boas lá.
Eu vou fazer só um adendo nessa questão do Costão. Não sei, assim, eu já fui pra Florianópolis algumas vezes. Pra quem não conhece, o Costão, ele fica meio afastado do centro.
E fica meio não. Fica
mesmo que Florianópolis seja afastado. Tão grande... Não, eu falo meio porque Florianópolis é muito pequena. Não tem nada que seja muito longe, assim. Mas não é perto, não é um negócio super acessível, assim. Você pega um busão lá, não sei o quê, e chega fácil, entendeu? E é realmente essa questão de... pressão, a galera talvez possa diminuir um pouco. Eu, quando falar, vamos pegar a Croácia em casa, eu tava esperando que o pessoal fizesse um agrado aos nossos gloriosos duplistas e conseguissem um esquema para jogar em BH, algum lugar lá em Minas, porque é um lugar que, como a Aline falou, ia bastante gente, o pessoal ia fazer barulho, ia fazer farofa, e ainda mais porque ia ter o Bruno e o Marcelo para apoiar na dupla, pô, ia ser uma festa total lá. Eu gostaria muito ainda, eu ainda espero que no futuro ainda tenha uma Days em BH para os nossos mineiros que sejam prestigiados lá.
Eu não sei se eu tenho essa preocupação de torcida que vocês têm. Eu acho que Davis tem um público que é mais ou menos cativo, que é a galera que viaja para passar o fim de semana e meio que faz turismo e vê tênis, e é uma galera que torce, vai, não é torcida organizada de futebol, que vai fazer barulho o jogo inteiro, mas vai fazer barulho, vai incomodar. Eu não sei se é muito diferente de fazer uma Davis em Rio Preto, por exemplo. Não sei, não acho que Sim, em termos de quantidade de gente, de barulho e tal, não sei se é tão diferente. Eu só não sei, né, se realmente vai ser no Santinho, se não vai. Agora me preocupa muito mais a questão das condições de jogo. Imaginando que seja um Saibro, Floripa é um lugar úmido, então vai ser um jogo bem lento. Talvez não seja o ideal para o Tomás, mas eu não sei se essa opção por Floripa foi pensando em deixar o jogo mais lento, atrapalhando o Tilić ou quem quer que venha da Croácia jogar. Mas também tem aquele negócio, nem todas as opções que o Brasil faz na Copa Davis são técnicas, né? Tem uma questão de benefícios que cidades oferecem, a gente sabe que a CBT não comenta isso abertamente, mas tem isso. Então, né, não dá para saber agora se foi uma escolha mais técnica ou se foi uma escolha mais por facilidade.
Eu só quero fazer um adendo, pelo menos eu, quando eu falei de torcida, e eu estou comparando Florianópolis com metrópoles do nível São Paulo, BH, sim, Rio. Até porque, eu acabei de dar um Google rapidinho, a população de Florianópolis e São José do Rio Preto é basicamente a mesma.
É. Mas é, em questão de metrópole também, voltando para esse negócio da torcida, eu sei que o tênis tem, a Copa Davis, né, tem um público mais fiel, mas é, cara, sério, eu recebi uns 10 tweets, assim, de gente que gosta de ver a Davis, mas que desde já desistiu, sabe, falta mais de um mês, já desistiu, porque foi dar uma olhada, preço de passagem, tava tipo R$1.000 para ir pro Florianópolis. É, a pessoa, sei lá, mora em BH, muitos mineiros já vieram reclamar, assim, que eu não tenho condições, eu queria muito ver, tá no próprio, sabe, tá no Brasil, a gente tá recebendo, mas fica mais caro do que ir pra Argentina, do que foi pra ir pra Argentina. E, sei lá, eu tô bastante incomodada com essa escolha de Florianópolis, mas eu sei que não foi por questão técnica, então...
Assim, eu não me incomodo, acho que, de ser em Florianópolis, e acho que isso é uma coisa legal, porque lá é um lugar que tem cultura tenística, então... pode não ser não tem milhões de habitantes como tem a metrópole São Paulo ou Belo Horizonte, mas assim, com certeza vai ter público, o público vai apoiar e tal. Talvez o número de arquibanca talvez seja um pouco menor, até porque agora o que a Aline falou, é uma cidade mais deslocada, ela não é São Paulo, se for ver, o Sudeste, ele é mais central do Brasil, tipo, ele não só questão de geograficamente, mas como eles já atraem normalmente, tem muitos voos, muito tudo que vem pra cá. E Florianópolis, talvez isso tire pessoas que, sei lá, o cara que é do Nordeste, vai ver a passagem, é caro, mas assim, no final, eu concordo, na verdade, um pouco com o que o Alexandre, vou até me contradizer um pouco, mas eu acho que no final não faz tanta diferença... o lugar que foi definido, sendo um lugar grande que dá gente, óbvio, se eles pusessem no cofundó do Júlio, nem vou falar nome de cidade ou nome de estado para ninguém ficar com ai, por que você fala, mas assim, se fosse um lugar muito longe, no fim do mundo, aí sim, mas pô, você colocar entre Florianópolis, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, não vai mudar muito. O que muda um pouco é a questão do clima, que o Alexandre falou, lá vai ter um pouco mais úmido, porque é litoral e tal. Mas, sinceramente, assim, pra mim, onde viesse, não ia fazer muita diferença. Acho que o importante mesmo é ser em casa. Até que é uma coisa que o João adora falar, e os jogadores falam muito, eles gostam muito de jogar em casa. Então, acho que o fato de ser em casa, independente de onde foi escolhido para ser o confronto, isso foi muito bom pro Brasil.
Eu não tenho sentimentos fortes sobre essa escolha, acho que, sei lá. Eu não vejo... Eu acho que pro público, pra galera aqui de São Paulo e Rio que talvez gostaria de ver o confronto, é complicado, porque Florianópolis, assim, é um lugar pra você ir de ônibus, por exemplo, complicado. Até de São Paulo mesmo é bem longe. Você tem que encarar muitas horas de ônibus.
12 horas, mais ou menos.
Então. E aí você vai pegar o avião, sabemos muito bem os preços de passagem dentro de avião dentro do Brasil. Então, realmente, nessa parte difícil. Mas, no resto, acho que não faz tanta diferença. E em São Paulo, se fosse São Paulo, teria que ser no Ibirapuera. Aí não sei se ia encher também. Sei lá. Acho que... O preço talvez seria legal, mas foi há pouco tempo. É, eu preferia BH, com certeza. Acho que
eu tava esperando isso.
Os mineiros mereciam uma vez lá. Mas aí entra outros fatores em consideração, como vocês falaram. Então, é isso. Será que algum de nós vai? Você vai, Aline?
Eu vou, com certeza.
Ah, eu dependendo das minhas condições financeiras e de tempo, eu considero ir, até porque eu gosto muito de Florianópolis, é bom que dá pra dar uma esticadinha.
É, então, dá uma bronzeada.
É.
Se quiserem alugar uma casa e a gente racha, vamos.
Ô, oh, bora! Oh. Com certeza!
Tá fechado, hein?
Fechou.
Se alguém aí que estiver ouvindo também quiser.
Se alguém tiver uma casa, se alguém tiver uma casa aí encostada, quiser fazer um preçozinho camarada pra gente, a gente pode mandar aqui que a gente já acerta já.
Eu tô vendo aqui agora, voo daqui pra Floripa aí no dia 16, voltando dia 21, R$357. Tá acessível.
Ah, é, São Paulo, Floripa é ponte aérea, é R$100. É barato.
Ah, não. Dá pra pegar preços bons. E na pista, assim, de São Paulo, na pior das hipóteses, você pega um leitão lá, um ônibus leito de madrugada. É, não leitão, o porco.
Leitão.
Um ônibus leito.
É um porco.
Você pega um ônibus leito de noite, você paga uns 120, e aí, tipo, isso é tabelado. Então, você pode ser que você for com... Óbvio, aí corre o risco de não ter vaga, mas vai lá, dorme, de boa, dá pra ir tranquilo.
É isso, galera.
É isso, né? A Ilha da Magia, acabou.
Bom, depois desse momento, agência de viagens, encerramos mais um episódio do podcast Quase 18. Muito obrigada ao Felipe por ter participado desse episódio, foi muito legal.
Obrigado, eu agradeço o convite, espero que tenham mais.
Pode deixar. E valeu, Alexandre, valeu, Aline. Até a próxima. Tchau.
Tchau.
Tchau.